Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de 15 dias fora do ar, voltamos com o Cabine 103 mais do que especial. Porque a gente não podia deixar de falar do assunto que está na boca de todo jovem, o assunto que todo jovem gosta de comentar, o assunto de todo jovem que está no Twitter, que é o Big Brother Brasil. E para isso, eu, Douglas Dutra, a minha colega Rafaela Rosa e a minha outra colega Beatriz Kwan, convidamos um especialista em BBB. Rui Júnior! Seja bem-vindo, Rui Júnior, ao Cabine 103. Quem é o seu personagem favorito do Big Brother Brasil? Para você, quem será o campeão dessa edição do BBB 21?
Ah, com certeza vai ser o Diego Alemão, né, cara? Tem tudo aí pra levar, já conseguiu tirar a Carol com K. E agora ele com a Iris aí, com certeza vai conseguir levar 1,5 milhão pra casa.
Muito bem, esse é o palpite do Rui Júnior. Rui Júnior, manifeste-se, dê seu olá aos nossos ouvintes, diga quem você é.
Não posso dar o meu palpite?
Não, você não é convidada.
Ah, tá. Oh.
Mas o que eu tenho que falar mesmo? Esqueci.
Não, quem você é? Por que você tá aqui?
Quem que eu sou, Rui?
E por que eu tô falando você? Não sei.
Quem que sou eu? Eu sou mais um ouvinte do Cabine, que teve o privilégio de ser chamado para esse programa maravilhoso, que está em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e todo qualquer coisa de podcast aí que tiver.
Isso aí. E quem é você?
Eu quero corrigir que não é apenas mais um ouvinte, é Olha só essa propaganda que ele faz.
Chega quinta-feira, já fico me tremendo querendo ouvir o Cabine.
Ou seja, como ele tá participando desse podcast, a gente vai ter um ouvinte a menos nas estatísticas.
Não, mas eu ouço, não tem problema.
Não, claro que não, ele vai mandar pros amigos dele falando: olha só, gente, eu participei de um podcast, escutem. Amigos do Rui, fiquem e escutem os próximos e também os anteriores.
Agora só falta ter amigos.
Oh, ele nos ouve porque é o mais perto de um contato com outro ser humano que ele tem, mais perto de amigos que ele tem é o nosso podcast.
É, com certeza, por isso mesmo que eu ouço.
Rui, de onde a gente se conheceu?
A gente se conheceu no Jornalismo Fepel, 2016. Fui por muitas vezes comparado com o Douglas Dutra. Diziam que eu era a segunda versão do Douglas. E
começou,
eu sou completamente contra essa opinião.
Tu não gosta de, tu não gostava de ser comparado comigo?
Não, cara, tu é um ser único, né?
Ah, mimoso, falso. Eu não sei.
Saiu bem, hein? Você saiu bem.
Rafa, tu chegou a ter contato com o Rui? Acho que não, né? Ou chegou? Eu tô perdido na linha do tempo.
Sim!
Claro que sim.
De quando o Rafa entrou, de quando o Rui entrou, pra mim é.
O que eu e a Rafa a gente comia de bola, que às vezes é lá no CA, tá louco.
Bons tempos de CA.
CA que a gente ajudou a conquistar, não é mesmo? Ela
tá
maravilhosa.
É bom pontuar essa questão aqui, que eu, Douglas e Bia demos início a esse negócio aí chamado CA. Tava por muito tempo desativado.
É, não tava desativado.
Não tava desativado porque eu tava na chapa anterior. Eu tava funcionando.
Era uma gestão meio inexistente.
A Beatriz é o MDB do rolê.
É que era se tu entrou no primeiro ano, você não sabia das coisas que tinha, mas é porque a gente dividia a sala com o centro de letras, né? E é aí muito foi batalhado pra conseguir uma sala, muito choro na sala da Vanessa, pra finalmente termos o nosso cantinho.
A Beatriz era o MDB do jornalismo. Ela fez parte da nossa gestão, fez parte da gestão anterior e fez parte da gestão seguinte, ela é o Temer.
Centrão.
Não, Eu fiz só dois anos.
Uhum, tá bem.
Tá, mas vamos lá, o assunto é BBB mesmo?
Não, a gente tava tirando.
Um então, a sugestão de assunto que eu dei foi a gente trazer todos os podcasts que a gente já teve e aí a gente vai te perguntar sobre as coisas.
Tá bom.
Pode ser?
Bora lá.
Não é um teste pra tu saber.
É uma entrevista
só,
de emprego.
Tuas opiniões sobre as coisas.
Não, é, quando vê, tu pode ser chamado, contratado pra ser fixo do Cabine 103, né? Pode ser? Pode acontecer?
Ó,
tá vendo bem.
Oportunidade.
Gostasse?
Ah, é uma oportunidade única, não nego.
Meu ticket é alto, hein?
Só que alguém vai ter que pagar o Zoom aqui pra gente poder gravar mais de 40 minutos.
Alguém tem que sair da.
A gente queria outra sala.
Eu posso sair, filho. Já que eu tô com o celular aqui.
Não, tem que sair do vídeo.
Não, era piada, tu não entendeu.
É que o Zoom grava apenas 40 minutos. Depois tem que pagar.
Uhum.
O nosso primeiro podcast, depois do piloto, se chama Insegurança, onde nós três falamos as nossas inseguranças. Quero saber, Rui Júnior, qual é a tua maior insegurança?
Poxa, a pergunta é difícil. Eu acho que principalmente em relação ao trabalho, assim. Eu não tinha tanta essa insegurança, mas eu fui adquirindo com o tempo. E hoje eu me sinto bem inseguro. Embora eu saiba as coisas e... É aquela famosa síndrome do impostor, né?
É que assim, o Rui se sentia seguro quando ele estava no meio de um monte de chimpanzé no jornalismo da UFPEL, de nível baixíssimo intelectual e artisticamente. Então lá ele era o reizinho, ele era o rei delas. Ele era o cara que manjava de tudo. Só que agora
pra
não, ele tá no mundo
real.
Verdade,
é. Pra falar a verdade, minha insegurança começou no jornalismo.
Nossa, que injustiça.
Mas ele segue, gente,
no ensino médio, assim, ó, porra, me perguntava alguma coisa na escola, eu sabia. Aí eu cheguei no jornalismo, e aí as pessoas começaram a falar sobre uns pensadores, assim, como se todo mundo conhecesse, e eu ficava, mano, não tenho ideia de quem é esse maluco. Da onde que ele saiu? Eu nunca li sobre isso. E aí eu comecei
era isso
a ficar
que o Douglas trabalhando. Fazia na sala com a gente. Ele era a pessoa que falava dos pensadores na nossa sala.
Aí eu comecei a me sentir cada vez mais inseguro, mas aí com o tempo também melhorei um pouquinho, porque... comecei a ter contato com o mercado de trabalho e aí me esforcei para entender as coisas que estavam falando lá. E aí percebi que também boa parte do que estavam falando, que estavam me deixando inseguro, era bobagem.
Pois é. E tu acha que nesses ambientes assim, em que na universidade, por exemplo, as pessoas exibem o que tem de seu conhecimento e algumas se exibem a mais, tu acha que isso é uma forma também dessas pessoas lidarem com as suas inseguranças? Tentarem mostrar
certeza.
Que elas são inteligentes?
Com certeza. Melhor remédio pra insegurança é falar difícil. Só que não adianta nada, né?
Lumena. Já o nosso segundo episódio, a gente falou sobre independência financeira. Hoje, você está em Itajaí, né? Saiu de Rio Grande, está morando com a namorada ou esposa, não sei mais qual é o nível aí do relacionamento. Mas acredito que você já tenha conquistado sua independência financeira. Quando é que ela começou e quais foram os passos para chegar até ela?
É, aí depende do que é da independência financeira, né? Tipo, hoje
depende
em dia eu preciso
que
trabalhar.
Depende do que tu entende por independência, né?
Independência financeira, eu entendo que seja eu não precisar trabalhar, que de qualquer forma eu vou ter comida na mesa, eu vou ter... vou conseguir comprar as coisas que eu quero. Isso eu ainda não tenho hoje, mas eu quero ter um dia, né? Eu quero não precisar trabalhar só por gosto. Mas, assim, eu já cheguei num estágio ok, assim, que eu vejo que muitas pessoas não conseguem, da nossa idade principalmente, não conseguem ter que é controle com o dinheiro e quanto que gasta. Aconteceu agora em janeiro de eu ter sido demitido, né? E aí, porra, me fudi demais, porque eu não ia ter... Aconteceu um rolê, assim, que meio que eu pedi demissão, mas eu não sabia que eu ia embora também. Foi uma história muito longa. Mas aí eu não ia ter dinheiro, não ia ter seguro-desemprego, nada. E aí o que me salvou foi que eu tinha uma reserva de emergência que eu construí nesse último um ano, na real. E, porra, me salvou demais. Agora já tô do emprego também, então... Reestruturando a reserva. Mas fico muito feliz ao Rui do passado, que teve a responsabilidade de guardar dinheiro pra quando acontecesse alguma merda assim.
Eu não sabia, Rui, Tu saiu daquela mulher que estava trabalhando?
Sim, eu estava trabalhando para ela. Aí ela fez lá um acordo com uma agência e tal, que ia cuidar para ela. E aí eu pedi demissão para ir para essa outra empresa, que ela disse, eu quero ruir lá. Só que aí não deu certo com ela e com outra empresa. E aí, quando eu voltei para trabalhar só com ela, ela me demitiu. Aí eu fiquei sem seguro, sem nada.
E no fim das contas, teu objetivo é ser tipo Elon Musk, assim, o Jeff Bezos?
Se eu pretendo ser um empresário, tu diz?
Não, você pretende ser rico e careca.
Não, milionário.
Cara, acho que se eu conseguir ter uma renda hoje, né? Não vamos pôr a inflação no futuro. Se eu conseguir ter uma renda de 3 mil por mês sem precisar trabalhar, só de rendimento, porra, tá perfeito pra mim.
Eu tenho um ótimo negócio pra ti, é bitcoins. É muito parecido com pirâmide financeira, mas não é pirâmide financeira. Eu te juro.
Tá bom.
Quer entrar nessa?
Pode deixar.
Eu queria dizer que meus comentários sobre isso é: Rui, você é o orgulho do Douglas desse podcast, porque você tem uma reserva de emergência muito diferente de mim e da Rafa. faz controle financeiro, parabéns, olha só, mais novo do que a gente fazendo... As mais velhas aqui, a gente é de outra geração, entendeu?
Mas é que eu tenho uma questão em mim também. É diferente. Tem uma coisa comigo também que eu sinto até uma dor, às vezes, se eu gasto um dinheiro que eu tenho guardado há muito tempo. Então, eu gosto de ir acumulando, e aí eu entro nos sites e vejo que eu posso comprar as coisas lá e fico... Ai, ainda bem que eu posso comprar isso aqui, se eu quiser. Mas aí eu não compro, realmente.
Eu tenho que fazer uma confissão aqui, ó. Entre
capitalismo.
Entre janeiro e fevereiro, eu gastei um terço da minha reserva. Eu vou ter que reconstruir um pouco minha reserva. Não foi bom.
É, eu tive a sorte, pelo menos, que eu fui demitido...
Se eu tiver que usar minha reserva agora...
Não existe. Eu tenho um cofrinho dos poupançudos com R$10, mano. É isso aí.
Mas eu tive a sorte que eu fui demitido.
Douglas, eu acho que é muita influência nossa.
Pois é, né? É, pode ser.
Eu tive a sorte que eu fui demitido na quinta-feira e na quarta eu já fui contratado por outra empresa.
Bom, rapaz.
Aí, pô, já fiquei mais aliviado, mas gastei uma graninha nesse.
E tu faz o que agora?
Eu trabalho mais com criação de conteúdo. Antes eu tava fazendo um pouco de tudo relacionado à criação de conteúdo, agora eu trabalho mais com redação. Mas é ainda assim com internet e Instagram.
Rui, deixa eu mandar um currículo aí. Mano, deixa o meu currículo aí por aí. Pode ser?
Tá bom, pode deixar.
Agora o podcast tá bi-estadual, né? Tá Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bem equilibradinho aqui as forças, né?
É, agora mas... tá parelho.
É, mas o Rui não é barriga verde.
Não, eu não sou, ainda bem.
Ainda bem.
Como assim, ainda bem? Tu me respeita?
Não tenho sotaque.
Volta pra tua terra, então.
Eu tenho sotaque do Rio Grande, né?
Ah, eu queria, né?
É, tu tem bastante.
Bah. Assim, ó.
Eu tava vendo um TikTok da Juliana e... Meu Deus, parece que tá mais carregado o sotaque ainda do que era.
Putz,
tem isso, né? Dizem que quando o gaúcho... Quando dizem que o gaúcho sai da sua terra, o sotaque fica mais forte, não sei, tem um negócio assim que falam.
Inclusive a gente pode ter um podcast.
Outra coisa que eu queria comentar.
Falando disso, Rui, como é que tá tua namorada?
Vai te foder, Douglas. Eu vou ter uma DR só
que
por causa
da confusa, mas...
Fala, Bia.
Enfim, independência financeira pra mim... É não depender dos pais, entendeu? Uhum. Por isso que eu, é isso que
ah,
eu
não, sei. Com certeza. Hoje eu não dependo nem um pouco dos meus pais. Inclusive, eu ajudo minha mãe muitas vezes.
Rapaz, orgulho.
Olha que arraso, que adulto, gente.
É. Ainda assim, não é tanto quanto eu queria, né? Porra, o que a minha mãe fez por mim, mas...
Não, foi mais comunicação.
Orgulho. É, ela quer se pôr no mundo, né? Responsabilidade dela. Agora, tu não tem responsabilidade em retribuir.
É.
Ai, como vocês são péssimos.
Mas é real. Não tem responsabilidade. Agora, que a gente acha certo, é, mas não. Enfim.
Ah, eu, sinceramente, acho que a gente tem responsabilidade. Sim, e acho que é o mínimo.
É o mínimo, mas não necessariamente a gente é responsável. Não é uma obrigação.
Vamos adiante.
Tá, bora lá.
Enfim, vamos para o próximo. O terceiro episódio foi sobre hábitos. Você tem hábitos saudáveis? Rui Júnior.
Não tanto quanto eu queria, agora eu tô começando um pouco mais por causa da academia, porque eu passei esse um ano aí sedentário, né, esse um ano de pandemia basicamente em casa, sem fazer nada, dia inteiro com a bunda na cadeira, mas antes também eu era bem ativo, eu ia de bicicleta pro trabalho, voltava, então tava sempre movimentando, aí veio a pandemia, eu parei com tudo. Mas de alimentação, assim, também nunca fui muito saudável. Eu gosto de comer fritura, gosto de comer lanche. Mas também não é algo que vai me matar. Eu
mas pra mim, voltando ao...
Pera, Itajaí não é uma cidade com muito morro?
Mas antes eu não trabalhava aqui.
Ah tá, achei que
Rio
você
Grande,
tava falando
Rio...
de quando você trabalhava aí, tipo, ano passado.
Não,
ah,
eu
tá,
comecei
porque eu fiquei
aqui
um pouco
já
assustada tu ir de bicicleta em Itajaí. Ah, bom.
Mas eu ando de bicicleta aqui também, de vez em quando.
Mas falando de independência financeira pra mim, é poder comer lanche quando eu quiser.
Olha aí.
Né? Pra não me preocupar, eu tenho que pagar lanche.
Olha, eu posso pegar uma água nesse meio tempo, né?
Vai ali.
Já vem.
É isso aí, você está ouvindo o Cabine 103, no seu player de podcast favorito. A gente está conversando hoje com o nosso querido amigo ouvinte, companheiro de todas as horas, colega de faculdade, grande ser humano, o Rui Júnior. Ele foi tomar água ali e já volta depois dos reclames do Pim Pim. Estamos de volta, cabine 103, com o Rui Júnior. Olá, Júnior. Chamam de Júnior? Em algum lugar chamaram de Júnior ao longo da tua vida, sim?
Sim, até eu chegar no, na escola, todo lugar me chamava de Júnior. Eu meio que não sabia que meu nome era Rui. E aí, quando a professora dizia que eu tinha que escrever Rui ao invés de Júnior, eu ficava, não, mas meu nome é Júnior. Mas aí eu descobri sim que meu nome era Rui, e aí daí pra frente eu até estranho quando me chamam de Júnior. A minha mãe me chama de Júnior, a Juliana às vezes também me chama.
Quando tá brava?
Mas eu queria te perguntar, a tua família te chama de... Não, geralmente a família chama de Júnior, né?
É, a minha mãe me chama de Gordo,
né? Porque já tem um Rui na família, né? Eu acho que não é muito condizente, assim, pelo que a gente...
É que quando era bebê era um gordinho.
A capa desse podcast vai ser uma foto do Rui Júnior bebê gordinho, pode ser?
Se eu achar, pode ser.
Nossa, o Rui podia fazer todas as capas do podcast.
Ah, não, não vem com trabalho pra cima de mim, que o Douglas faz isso bem.
Não, não faz bem.
É a Bia que faz?
É a Bia que faz?
A Bia nunca fez.
Já fez uma. Só uma? Pô, eu te defendendo, Bia.
Ou duas.
Fiz eu gosto duas, do Estamos Cansados, que é o Pernalonga.
É que eu não sou boa, assim, com essas imagens que nem o Douglas, sabe? Eu faço uma coisa mais sériazinha. O Douglas, ele tem a piada ali dentro, que eu não consigo, a ironia ali, eu não administro isso. Hábitos não saudáveis, ou Rui?
De comer gordura, de comer bastante lanche. Teve uma época, quando eu tava na faculdade, meu avô tem lancheria, né? E aí ele mora do lado da minha casa.
E... agora que tu tá em Santa Catarina, tá?
É, antes quando... Não, era antes quando eu tava em Rio Grande, né? E aí eu chegava, ia ali no meu avô e, pô, comia um lanche todos os dias quando chegava da faculdade.
Ele cobrava?
Eu me sentia mais cansado. Não, óbvio que não, né?
Que moleza, cara. Meu sonho era ter um parente com lancheria.
Às vezes eu oferecia pra pagar, mas o avô não deixava. E aí eu comecei a me sentir
agora
cansado.
Agora entendi a beleza de gorda.
Pois é. Aí comecei a me sentir cansado e tal, eu diminui um pouco, mas ainda assim gosto pra caralho demais.
Nossa, eu ia morrer com 30 anos se eu tivesse um avô que tivesse uma lancheria.
Ah, eu não sei. Eu trabalhei uma época numa pizzaria e aí eu jantava todo final de semana pizza. Mas chegou um momento que tu já tá enjoado de pizza, sabe? Tipo, todo final de semana aquilo.
E mas ainda assim chega final de semana aqui e eu e Juliana a gente come bastante besteira. Acho que esse final de semana, sexta eu comi pizza de noite, aí sábado eu almocei pizza e domingo eu comi cereal de almoço.
Cereal é bom, nutritivo. Granola. Granola é muito bom, recomendo o consumo de granola.
O cereal que eu digo é sucrilho.
É, sucrilho não é tão gostoso, granola é gostoso.
Com açúcar?
Com açúcar, né?
Tem açúcar, aquele não com tem a camadinha graça. De açúcar, tem uns que não tem.
E tu
tem.
Coloca até uma colher a mais, só pra ficar mais.
Parece meu pai falando. Nosso quarto episódio foi sobre escolhas. Uhum. Quais foram as escolhas mais difíceis da tua vida?
Puts, pergunta difícil. Eu lembro quando teve o episódio, eu fiquei me perguntando também, mas eu não consegui chegar num consenso. Acho que vir pra cá foi minha escolha difícil, porque... Nunca pensei em morar em Santa Catarina, pensei em morar em São Paulo, pensei em morar fora do país, pensei em morar em qualquer lugar. Mas Santa Catarina nunca me passou pela mente.
Santa Catarina é um péssimo lugar pra morar. As pessoas
de Santa Catarina são horríveis. Eu tô curtindo aqui, o clima é bom, principalmente quando eu cheguei aqui que era inverno, eu não morri de frio pra sair do banho, foi bem gostoso. Mas, pô, Rio Grande era um lugar que eu conhecia assim, com a palma da minha mão, que eu conhecia as pessoas, então se acontecesse alguma merda eu... tinha alguém pra recorrer, e na casa da minha mãe também eu não gastava quase nada, assim, ó, de vez em quando pagava a luz ou a internet, então tive que abrir mão de algumas coisas pra vir pra cá e foi uma escolha difícil. Acho que escolher o curso também foi um pouco difícil, assim, eu sempre quis trabalhar na área da comunicação, mas eu queria trabalhar com publicidade. Aí quando eu coloquei jornalismo e fiquei, putz, será que é isso mesmo? Só que no fim valeu a pena. Foi excelente. Uhum.
E foi com um clima agradável em Santa Catarina que tu criou o hábito de tomar banho?
No inverno especialmente sim, né? Porque aí no Rio Grande do Sul a gente fica uma semana, mais ou menos, duas sem
fica?
Tomar banho no inverno.
Eu não fico.
Fica, Douglas, mas tu me comentou aquele dia lá no...
Tô no defensivo.
Na frente da cantina.
É que era pra ver se tu me convidava pra tomar um banho contigo.
Ah, bom. Não, se tu quiser vir aqui em Santa Catarina tomar um banho comigo, fica à vontade.
Viu, Douglas, já tem o teu roteiro. Tu vai pra Porto Alegre. De Porto Alegre tu vai pra Criciúma e depois tu vai pro Rui.
Fechou.
Até
fechou.
Se quiser, eu conheço um lugar aqui. Eu conheço um lugar aqui em Itajaí que tem uma banheira ótima pra gente.
Ui! Gostamos desse convite, gostei desse convite.
Eu queria saber da tua escolha de morar junto. Porque até então você. A Juliana tava começando a faculdade, vocês estavam em outro ritmo, né? E aí aparece essa oportunidade de vir pra Itajaí e ela vai junto.
Na real, foi. A oportunidade foi
dela. Foi o contrário,
dela,
né?
É.
Foi o contrário? Ah, eu não sabia. Uhum.
Ela conseguiu um emprego aqui.
Porque ela foi.
E aí. Ah, o curso dela tava travado por causa da pandemia e. Ela também não sabia se era muito aquilo que ela queria seguir, só que a oportunidade de trabalho aqui era boa e tal. E aí ela decidiu vir e me convidou pra vir junto. Aí tive que tomar essa decisão.
Ah, então...
Escolher morar junto, tipo, tu diz de se juntar e não morar separado e tal. Foi uma escolha até que de boa, porque a gente já tava 5 anos juntos, então. A gente já se conhecia bastante, eu conhecia o pior dela, ela conhecia o meu pior. E aí é que a gente descobriu que existe algo bem pior do que o pior que a gente conhece das pessoas. Não, brincadeira, tá sendo bem de boa.
E, então, não é ela que tá morando contigo, e sim tu que tá morando com ela. Se ela quiser te mandar embora, foi ela que teve iniciativa, foi ela que deu...
Sim, porque o aluguel tá no nome dela, né, então...
Também tem isso, mas é complicado. Você pode dar um calote também nela, né? Pode.
Complicado.
Com certeza. Não pago as contas num mês aí, caio fora.
Relacionamento jogado fora, não tem problema. Nosso quinto episódio é... Era o Estamos Cansados, que é o que você gosta da capa, que tem o perna longa na frente. Do que você está cansado nesta vida, Rui? O que te incomoda?
E outra, complementando, como foi lidar com a pandemia, assim, nesse momento de transição? Foi cansativo? Mudando de cidade, mudando de vida, no momento que tu não pode aproveitar essa mudança, né?
Tá. Qual que é
a gente tem mudanças ainda. A gente tem episódio de mudanças, a gente pode deixar essa pergunta
tá.
Pra quando
ele encaixa
mudanças,
como ele quiser, vai lá.
Ah, mas eu vou linkar a pergunta aí do Doug com a tua, que 2020 foi um ano que eu trabalhei feito condenado, acho que eu nunca trabalhei tanto quanto agora. Mesmo embora antes eu, tipo, trabalhasse de manhã, de tarde e ainda fizesse a faculdade de noite. Mas aí esse ano, quando começou a pandemia, minha mãe teve que fechar o salão dela, ela é manicure. E aí eu fui atrás de um freela pra conseguir ajudar ela nas contas que estavam paradas. Aí, pô, eu comecei a trabalhar demais nessa... Que era pra mina que eu tava trabalhando antes, né? Essa que eu fui demitido. E aí comecei a trabalhar demais, porque eu tava com a agência, tava trabalhando pra ela simultaneamente. E aí era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em época de lançamento. Era, assim, sem fim, era 24 horas. Mas também não tinha muito mais o que fazer, né? Porque com a pandemia não tinha nenhuma opção de lazer. No máximo assistir algum filme, alguma coisa. Mas é isso, eu acho que eu tô cansado de trabalhar mesmo. Porque tô desde 2019, eu acho, sem tirar férias. Então, tá sendo foda.
Bem-vindo ao clube.
Tem quantos anos mesmo?
Eu tenho 22.
Te entendo.
Tem quantos anos? 22?
Eu tirei férias em 2019, janeiro. E ainda assim foi pra estudar, eu não tipo, parei e descansei.
Pois é, falando nisso, como foi tua ida aos Estados Unidos?
Ah, cara, foi legal, não consegui também aproveitar tanto quanto eu queria. E descobri que não é tão legal quanto parece ser pelos filmes.
Estados Unidos.
Foi quando?
Foi em janeiro de 2019. Fazer um
tu curso. Postou? Eu não lembro.
Postei pra caralho até, acho que foi o momento que eu mais estive ativo.
Era uma enchente naquele Twitter. Eu tive que bloquear as palavras Rui e Austrália. Não sei se foi pra Austrália, mas tive que bloquear as palavras aí.
Tu acabou de falar que eu fui pros Estados Unidos. Como é que é?
A próxima foi o episódio 6, cancelado. O que você cancela da sua vida, Rui? Você não aceita mais.
Putz, cara, na verdade, eu acho que eu tenho que cancelar e eu aceitar tudo. Porque eu tô um bom tempo trabalhando isso, mas ainda não cheguei no estado que eu gostaria. Eu sou muito daquela pessoa do pode ser, sabe? Então, se me pedem alguma coisa, se dizem assim, ah, tu queres participar do podcast hoje de noite, às 6 horas, eu digo, ah, pode ser.
Ah, então eu não queria estar aqui.
Ah, pode ser, mas eu tô no trabalho ainda.
Na verdade, eu tava no trabalho, eu consegui fazer uns negócios correndo aqui pra estar com vocês. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse pode ser me permite também viver algumas coisas que eu não ia poder experimentar, sabe? Se deixasse meu preconceito ou meu medo agir demais.
Eu acho que tu assistiu demais aquele filme Sim, Senhor.
Sim,
tá,
Senhor.
Vida.
Ah, teve uma vez que foram os caras de um CPG na minha escola do ensino médio falando, ah, a gente tá com um projeto pra ir pra Portugal, só que não tem gente suficiente. E a gente quer anotar o nome de quem tiver interessado aí. E aí ninguém da turma assinou o negócio. Eu fiquei com pena dos caras e fui lá e coloquei meu nome e meu telefone. Aí eles ficaram dias e dias me ligando pra ensaiar com eles e eu dava alguma desculpa, mas aí um dia eu não tava fazendo nada. Aí me convidaram, eu fui lá, aprendi a dançar maçarito no banhado. Foi uma experiência bem divertida, mas não voltei mais porque não é muito minha cara.
Agora a gente chegou na metade da nossa lista de podcast e que ela traz um título diferente com várias perguntas. E aí vai. Do que foi teu TCC? Hipertensão você tem? Imóveis planejados você pretende fazer? Ou acha que isso não é investimento válido?
Tá. Meu TCC foi uma HQ sobre os desempregados do Paulo Naval, de Rio Grande. Foi uma reportagem em formato de história em quadrinhos.
Ilustrado por ti?
Ilustrado por mim, feita a reportagem por mim. Tudo
que acaso, depois manda o link.
Pode deixar. E, poxa, esse... Ah, a Rafa caiu. E...
Não, ela só tá preta, acho que ela caiu.
Não, ela caiu, mas tá, vambora.
Mas eu sofri bastante com o TCC, porque basicamente eu tinha que trabalhar também de manhã e de tarde, aí eu fazia o TCC, continuava na agência pra continuar fazendo meu TCC durante a noite. Aí eu ilustrava, e esse processo de ilustrar, eu tava um bom tempo sem desenhar. Então eu tive que reaprender. E aí nesse período eu comi muita bobagem, porque não tinha tempo, tinha que desenhar e comer ao mesmo tempo. Então foi um período que eu engordei um pouco, que eu me senti mais cansado também, que eu dormia sonhando com o meu TCC. Mas no fim até que valeu a pena, me senti bem recompensado pelo que eu fiz. E qual é a segunda pergunta? Se eu tenho alguma pretensão?
Hipertensão.
Hipertensão. Esse momento que tu ficou cansado e que tu comia muita besteira, tu pensou que seria hipertensão?
Ah, com certeza. Quando acabou o TCC, eu entreguei lá e eu fiquei de veras preocupado, porque nas reuniões de família todo mundo falava, nossa, como tu mudou em pouco tempo, tá? E eu sei que meu biotipo não é de uma pessoa assim que tenha sobrepeso, então eu fiquei, putz, será que esse período aí pode condenar uns anos da minha vida? Aí reforcei um pouco mais a pedalada. Mas ainda também não cheguei no estágio que eu gostaria, porque em seguida também veio a pandemia, eu entreguei o TCC em dezembro, a pandemia começou em março, então agora talvez que eu tô dando um jeito nisso aí. Tem meu jeito nisso aí.
Douglas é um exemplo de biotipo que não parece que teria hipertensão, né?
Uhum.
E aí, como o Rui Júnior era o Douglas 2 do jornalismo, podemos ver aí que tem uma semelhança.
Será que eu vou ter um infarto aos 50 anos?
Olha só.
Deus me livre,
tomara.
O Douglas pode ser aos 30, né? Do jeito que ele leva a vida. Tomando café.
E a conversa com o Rui tava tão legal, fluiu bastante, que a gente resolveu dividir em duas partes. Essa foi a primeira. Ouça no próximo episódio a segunda parte. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @cabine.103. Todos os nossos links estão em my.bio/cabine103.